O título dessa mensagem é O Deus da Ordem. Gênesis 1, versículo 1 a 3. Está facinho de achar hoje, hein? Passou aí as folhas iniciais. Está facinho. Agora, para você que tiver de celular, está mais fácil ainda, né? Gênesis 1, versículo 1 a 3, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém. Esse texto, embora na nossa leitura seja muito simples, mas na verdade ele é muito complexo. É que quando nós lemos esses três versículos, normalmente nós já somos alimentados de um interesse de continuar a leitura, né? O que que vem depois? O que que vem depois? E esse texto ele traz muitas coisas à tona e que merecem a nossa atenção e reflexão. Em primeiro lugar, o poder de Deus, que é o soberano, o todo-poderoso, que do nada ele fez o tudo. O texto inicia dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa simples afirmação, ela refuta ateístas que dizem que Deus não existe. Os agnósticos, que afirmam que não podemos conhecer Deus. Os politeístas, que adoram muitos deuses. Os panteístas, que dizem que toda a natureza é Deus. Os materialistas, que declaram que a matéria ela é eterna e não criada. E os fatalistas, que ensinam que não há um plano divino por trás da criação e da história. Então, refutam a todos esses. E ao dizer essa primeira expressão, que no princípio Deus criou os céus e a terra, nós temos que entender que ali era o princípio da história contada. O princípio da história de onde o homem seria inserido, mas não o princípio de Deus. Deus é o eterno e ele sempre existiu. Porque às vezes muitas pessoas vão para ali dizendo: ah, Deus começou aqui. Não. Deus, ele é o eterno. E quando falamos de eternidade, nós não estamos falando somente para frente, mas também para trás. Deus é eterno, ele sempre existiu. Mas em dado momento da história, ele criou todas as coisas. E outra coisa interessante de se notar são as etapas de uma obra de Deus. Mesmo após a criação do mundo, é generalizado ali o caos. O texto diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. Então, nesse texto, nós vamos nos deparar, depois de Deus criar todas as coisas, o caos presente, depois desse primeiro momento da criação. E um dos significados do dicionário para essa palavra caos é desordem. Esse é um dos significados para a palavra caos. É que muitas vezes, quando a gente faz a leitura somente dessa palavra caos, a gente pode se chocar. Mas um dos significados é desordem. E é muito interessante, meus amados, que o caos, a partir da ótica humana, esse é motivo de desespero. Nós ficamos desesperados quando nos deparamos com as coisas completamente fora de ordem. Não é verdade? Principalmente para aqueles que gostam de cada coisinha ali no seu lugar. Então, quando a nossa vida está em caos, quando a nossa casa está em caos, quando alguma coisa que nós queremos exercer um controle está em caos, a partir da ótica humana, esse é um motivo de desespero. Já a partir da ótica de Deus, é uma obra inacabada, incompleta, que requer o cuidado divino. É uma oportunidade para o milagre de Deus. É uma oportunidade para que isso que não tem forma, que está um caos, que venha a ter uma forma. Então está dentro do processo do trabalhar de Deus. No caos estão os elementos da receita de Deus, os ingredientes para que venha a ter um produto finalizado. Então, dentro do caos, nós nos deparamos com isso. Nos quais esses elementos, quando misturados, quando submetidos ao seu tempo, ao seu processo, por meio das etapas, se dá o milagre da ordem. E aí, então, vai cessar toda e qualquer desordem, vai acabar com o caos. Vai eliminar a possibilidade do caos, porque tudo vai estar no seu devido lugar. Deus está trabalhando. E embora isso seja um jargão, mas essa é a mais profunda verdade. A gente diz isso para as pessoas, mas difícil é entender isso na nossa vida. Então alguém chega e compartilha um problema conosco, vamos orar, meu irmão, e confiar que Deus está trabalhando. Mas quando a gente vê o caos presente em nós, presente pertinho de nós, aí a gente fica frustrado, chocado, e aí esse jargão talvez não serve. Ele não serve. A gente sabe que é verdade, mas fala, puxa, eu falei isso e não resolveu nada. Mas a gente é especialista de dizer isso para o outro. E aí, quando a gente diz, a gente tem essa perspectiva de falar assim, não, eu falei isso, agora vai ficar tudo bem ali. Só que quando é com a gente vê que, na maioria das vezes, não fica tudo bem dizendo isso. Não fica. O nosso Deus é um Deus de ordem, meus amados. Ele transformou o caos em um mundo bem organizado. Se você continuar a leitura lá do Gênesis e tentar entender ali o que está acontecendo, você vai falar, rapaz, ainda bem que mudou isso, né? Então, colocar o limite nas águas, sabe? Ó, aqui é o lugar da água, aqui. Já pensou se as coisas são um tanto invertidas? Se a gente visse isso, a gente fala, meu Deus, a água não é lugar dela ficar aí. Porque a gente já se acostumou com uma certa ordem. E Deus, ele é um Deus de ordem. Ele transformou um mundo que estava em caos em um mundo bem organizado. Um outro ponto interessante a refletirmos é o mistério da mecânica do milagre. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E abrindo um parêntese aqui, nós observamos que esse negócio de andar sobre as águas, ele é mais antigo do que a gente conhece, né? A gente viu isso aí nos textos do Novo Testamento, os discípulos assustados com Jesus vindo andando sobre as águas, mas aqui, ó, está mostrando que o negócio é mais antigo do que nós conhecemos. E o Espírito de Deus, ele se movia, porque o nosso Deus, ele não é estático. Não é. Pelo contrário, Deus é ativo, dinâmico, cheio de vida e vigor. Ele é a vida, e a vida não é algo estático, parado. Não é. Ele é Deus. E não somente na criação, mas no correr de toda a vida e a existência da criação, Esse Deus, ele está sempre em movimento, sempre na direção dos seus, sempre a nos suprir por meio do seu agir, e aí então produzindo em nós a exaltação ao nome de Deus. Deus, ele está sempre em movimento, meu amado. E deixe isso entrar no seu coração, porque quando nós dizemos que Deus está trabalhando, está dizendo que Deus, ele está em movimento, Deus vai até os seus, Deus te abraça, te acolhe, te toca, e muitas vezes pela vida dos seus semelhantes, que é o corpo de Cristo, seus irmãos. E é por isso que muitas vezes quando alguém é abençoado, por meio de uma mão de alguém, de um gesto, de uma entrega de alguém, nós somos ensinados a agradecer a Deus, porque é Deus ali na vida do irmão, é Deus ali na vida do semelhante. Nosso Deus não é estático, ele é ativo, ele está em movimento o tempo todo. E para rendermos glória ao Deus Todo-Poderoso, nós vemos no texto, então, o mecanismo para esse grande milagre da ordem. E esse foi a partir da palavra. O mecanismo do milagre de Deus é a partir da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Simples assim. Complexo assim. Na Bíblia Vulgata Latina, o termo para isso é o Fiat Lux, que nós conhecemos por meio de um outro objeto, mas que é o haja luz. Tudo que existe à nossa volta foi constituído pela palavra de Deus. E por isso que essa mesma palavra nos chama à reverência. Essa palavra nos chama à reverência. E a pergunta que eu fiz a mim e faço a você é: temos dado a reverência necessária à palavra? Será que temos dado? E estávamos esses dias conversando sobre esse termo reverência. E principalmente os mais antigos de igreja, eles se chocam. Como vivem os mais novos de igreja nessa situação reverência? Então, houve um tempo que toda vez que a palavra era aberta para ser lida, que não precisava dizer isso para a pessoa, mas a pessoa já se colocava de pé. E de vez em quando eu me deparo, aqui da frente a gente enxerga algumas coisas que nem sempre quem está sentado aí de costa vai conseguir ver. Então, quando chega alguém, no momento que a palavra está sendo lida, ou no momento, talvez, que está fazendo oração, e eu já vi muito isso, alguns param ali na porta, esperam fazer isso para depois tomar o lugar. E o nome disso é reverência. Eles aprenderam isso com os mais antigos. Eles aprenderam. Aí talvez alguns vão falar, mas o que, que isso tem a ver? O problema é que a gente tira tudo que tem a ver e daqui a pouco nada mais tem a ver. Esse é um problema. O problema da reverência é quando a palavra está sendo ministrada, lida, e às vezes a pessoa está com a Bíblia aberta, falando assim, não, deixa eu fazer o meu devocional, lendo outro texto da Bíblia. Ou então com o celular. E não está lá com o celular para poder ler a Bíblia, está olhando no WhatsApp se tem alguma mensagem, vendo o history de alguém que postou, algum outro tipo de coisa. E talvez já é isso tudo porque perdeu a reverência. Porque quando perde uma coisa, aí vai perder toda a reverência, ela vai se instalar em toda a vida comunitária. Então, na hora da palavra está conversando, sabe? Na hora da palavra, sei lá, tem uma formiga no banco, aí não consegue ficar sentado de jeito nenhum, entendeu? Então, são tantas outras coisas que, de certa forma, essa reverência, ela sai fora e sai tudo. E aí já perde completamente. E será que nós temos dado essa reverência à palavra, hoje em dia, nem sempre quando a palavra é lida, nós temos essa reverência do sagrado. Nós criticamos uma expressão que nós nos deparamos, principalmente no meio católico, de chegar em algumas casas e que tem uma Bíblia ali aberta, né? Só que isso é um símbolo só. Isso é um símbolo. E diante da Bíblia aberta tem um convite ali, uma reverência. Ele é um símbolo para o lar. Não estou dizendo para você fazer isso, entenda bem. Entenda bem, e nem eu faço isso. Não é isso. Não estou convidando você para fazer isso, não. Mas, às vezes, você vai se deparar com algumas expressões do tipo que a pessoa está falando alguma coisa e fala, rapaz, sério, verdade isso? Diante de Deus. Né? Então, de certa forma, isso é uma fala que ela é aprendida, né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas justamente por conta dessa reverência. Então, diante de Deus, eu não posso mentir. Diante da palavra, eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. A gente tem que falar a verdade o tempo todo. Né? Mas isso, de certa forma, são alguns resquícios de reverência. Só que a gente percebe que cada vez mais o nosso tempo tem perdido a reverência. Então, me entenda bem, tá? Todos esses exemplos que eu estou dando, não estou dizendo para vocês seguirem. Eu estou dizendo para vocês terem reverência na vida. Reverência na devoção, reverência no culto. Então, não estou dizendo que esses exemplos são os modelos. O problema é que a gente tira algo do lugar e não coloca nada no lugar. Simplesmente elimina. Como que você tem ouvido a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela também... se tivermos reverência, esse ouvir será diferente. É por meio dessa palavra, da palavra de Deus, que o mundo e as pessoas levam jeito. Foi essa palavra que trouxe ordem ao mundo. E essa palavra que continua trazendo ordem ao mundo e nas suas criaturas, nos seus filhos. Mateus 8, versículos 5 a 13. Acompanhe comigo. Mateus 8, versículos 5 a 13. Que diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Uma palavra. Não preciso de você aí não, Jesus. Me mande com apenas uma palavra e vai acontecer. Isso é uma reverência à palavra do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Meu amado, você não precisa mais do que uma palavra. Deus, ele faz grandes coisas e que fogem completamente à nossa compreensão. E o que você precisa muitas vezes é de apenas uma palavra, porque todo esse mundo está submisso à palavra do Criador, à palavra do Deus Todo-Poderoso. Eclesiastes 11, 5 diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa entender, não. É que para alguém que é controlador ao extremo, impaciente, ansioso, é uma tortura estar alheio à compreensão do trabalhar de Deus. A gente quer entender. Senhor, você está fazendo mesmo? Mas o que você está fazendo? Como que você vai fazer? A gente quer entender. A gente meio que quer controlar tudo que vai acontecer ali. Mas nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar, ter fé. Apenas isso. Nós precisamos contemplar, não entender. Contemplar. Porque milagre não se entende, se contempla. Nós precisamos contemplar e ficar maravilhados com o agir de Deus e louvá-lo. Aconteceram muitos milagres nas Escrituras Sagradas. E principalmente no Antigo Testamento, em dados momentos de milagres, Deus chamava, os homens chamavam Deus com um nome determinado. E aquilo era a maneira como Deus se apresentou para eles naquele dado momento. Mas eles não se colocavam a entender. Isso era um tipo de louvor e exaltação a Deus. Ah, Deus é o Jeová Nissi, é o Jeová Rafá. Então tudo isso foi a forma como Deus se apresentou para eles. Mas eles não ficavam: Senhor, como que você curou? Como que você fez isso? Como que aconteceu aquilo? Milagre não precisa ser entendido, ele precisa ser contemplado. Nós precisamos contemplar e ficar maravilhados, extasiados e render a Ele louvores de exaltação. E é isso que nós precisamos fazer. Você aguarda pela palavra de Deus? Você tem um anseio da palavra de Deus? Porque é por aí que as coisas levam jeito. É por aí que o caos cessará. É por aí que a nossa vida vai tomando forma. É por meio da palavra de Deus. E por falar em caos e milagre, eu convido vocês para mais uma leitura de um episódio que é muito parecido com aquele primeiro do Gênesis. Lucas 1, versículo 26 a 35. Lucas 1, versículo 26 a 35. Que diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Vamos entender a ligação de uma coisa com outra. O mundo estava novamente em plena desordem. E tudo isso decorrente do pecado original, o pecado adâmico. E novamente haviam trevas que cobria o abismo que separava o homem de Deus. E o único jeito para recolocar ordem no mundo, e não sendo de uma forma paliativa, por meio de sacrifício de animais, seria através da morte do Deus encarnado. Que este pagaria o altíssimo preço pelos nossos pecados, e aí então, por meio do seu sacrifício, nós poderíamos ser reconectados com Deus, crendo na obra expiatória de Jesus Cristo. E Maria, ela engravidou pelo ouvir de Deus. Isso é muito interessante, porque aconteceu de uma forma, né? Que nós vamos ver no texto que o Espírito, né, a sombra dele, o envolveria e tudo mais. Mas como que isso se deu para estar presente no coração dela? Foi o ouvir da palavra. Então tem até um dos pais da igreja, não me recordo qual agora, que ele diz que Maria ficou grávida pelo ouvido, pelo ouvir da palavra. Que ela creu. E aí por isso que aconteceu. E aqui no texto, nós vemos novamente o poder de Deus que pode todas as coisas. Nesse texto nós nos deparamos com as etapas. Que por mais que o mundo carecia de um Salvador, esse ele não chegou pronto. Já na sua idade lá para poder... Jesus apareceu ali no dia seguinte e já foi sacrificado. Não, teve um processo. Ele foi para o ventre de uma virgem. Ele aguardou um período normal de gestação. Ele precisou nascer sendo um bebezinho, sendo amamentado, cuidado por seus pais, ter o seu desenvolvimento físico, ser ensinado, como toda criança é ensinado, as primeiras palavras e andar, e ser corrigido também, né? As pessoas vão falar, Jesus aprontava? Era uma criança, ele era pleno homem, né? Então ele, como todo, tinha que falar assim para uma criança, ó, não pega aí, não toca aqui, não faz isso. É que é difícil a gente entender algumas coisas, vivenciar. A gente pensa que Jesus, já criança, já estava ensinando Maria. E não é isso. Ele foi pleno homem, mas ele foi pleno Deus. Então ele tinha essa plenitude dos dois lados. E aí ele teve que chegar a essa maturidade e concluir essa missão que foi designada. E aí então, né? Alguns vão dizer 33 anos, 30 anos iniciando o ministério, foi depois disso que definitivamente cessou o caos na história da humanidade por meio da crença em Jesus Cristo e na obra que ele realizou. Então, novamente, nós nos deparamos com um caos sendo colocado em ordem seguido de etapas, de processos. Nós precisamos lembrar que, quando o pecado aconteceu no Gênesis, ali no Gênesis mesmo, no capítulo 3, já foi prometido esse Jesus. E que todo mundo ficou esperando ansiosamente por esse Jesus. Que o próprio Adão, Eva, já foram ter filhos novamente, já pensando que o próximo já resolveria o problema que acabou de ser instalado. Então isso aí foi uma espera muito grandiosa. E a gente tem que olhar o caos nessa perspectiva. Lá do Gênesis até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo, quando foi sanado o problema. Quando esse abismo, ele teve uma ponte ligando a Deus, a divindade, por meio do caminho que é Jesus Cristo. Mas até então, estava separado o homem de Deus. morto nos seus delitos e pecados, e recebendo vida por meio de Jesus Cristo. Isso é muito significante em nossas vidas, no que tange à comunhão com Deus. Porque nós precisamos entender e trazer isso para a nossa vida, que existe tempo para todas as coisas. Tempo. Nem sempre entendemos e vivemos isso. A gente sofre com o tempo. A gente quer controlar o tempo. Então, aguardar o tempo de Deus não é uma tarefa fácil. A gente orar e entregar a Deus. Nós já temos essa perspectiva e ilusão de que amanhã já vai acontecer. Pode acontecer, mas na maioria das vezes não acontece. O Senhor tem propósito em cada milagre. E mesmo lá nos milagres do Novo Testamento, Deus tem propósito. Deus tem propósito, não é um milagre com um fim em si mesmo. Deus sempre quer comunicar algo muito maior por meio do milagre. E nós precisamos entender isso. Às vezes a gente tem essa ilusão de querer viver um milagre secretamente, só para a gente. Um milagre que serve ao meu egoísmo. Cara, tira o cavalinho da chuva que isso não vai acontecer, não. Não vai acontecer. O milagre, ele sempre comunica algo muito maior. O milagre é para fazer homens se maravilharem. As pessoas à volta prestarem atenção, contemplarem e não conseguir acreditar isso a ninguém. Então também render glórias a Deus. O milagre, ele tem um propósito muito maior do que um fim em si mesmo. Muito maior. E nós precisamos entender o tempo de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos depender de Deus. Porque não somos nós que designamos esse tempo. Não somos nós. O que nós precisamos designar o tempo é naquilo que exerce a nossa disciplina. A dispensação do nosso tempo. Isso está nas suas mãos. Isso está nas suas mãos. E a Bíblia vai falar muito sobre isso. Vai falar para o jovem, né? Para lembrar do Senhor no tempo da sua mocidade. Vai fazer convite para oração, para viver dessa maneira, para viver daquela maneira, para buscar o Senhor. Em Hebreus vai falar para não deixar de congregar. Então isso é a dispensação do nosso tempo. Isso é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade nossa. Mas o tempo de Deus, a gente está submisso a esse tempo. E nós não sabemos quando será, se será, como será. Isso nós não sabemos. Nesse processo do trabalhar dele, se é que enxergamos esse trabalhar dele, nós vemos apenas os elementos de uma receita e nada conhecemos acerca do produto final. Porque esse se encontra nas mãos de Deus. E é Ele que está preparando um lindo e maravilhoso amanhã. Nós precisamos apenas confiar nele. Você precisa confiar nele. É porque muitas vezes quando a gente vê elementos separados, não faz sentido para a gente. Elementos em cima de uma mesa pode fazer qualquer coisa. Às vezes você pensa que vai sair algo salgado, pode sair algo doce. Então, os elementos separados não dizem muito. Mas ninguém sente um prazer muito grande de ver elementos separados. A gente tem expectativa no que vai vir depois. E o que vai vir depois é aquilo que Deus está preparando. É aquilo que Deus está fazendo. Mas se hoje não está maravilhoso na sua vida, tenha plena convicção de que amanhã será maravilhoso. Porque esse Deus está trabalhando, Ele não é estático, mas Ele é um Deus dinâmico, ativo, e Ele está preparando um lindo amanhã. Mas para isso nós precisamos exercer fé. Porque talvez diante disso a gente ainda vai murmurar. Ah, mas só amanhã? Está ruim hoje. Mas o tempo é dele. Foi ele que te formou. Foi ele que te fez. Não foi o contrário. Não foi o homem que fez Deus, não. O Espírito de Deus, que se moveu sobre as águas da terra. O Espírito de Deus, que envolveu a Virgem e que colocou o Salvador dentro no útero dessa Virgem. Ele continua a se mover hoje, realizando milagres semelhantes e mantendo o mesmo mistério. Porque nós nunca poderemos entender e compreender o agir de Deus. Simplesmente é. Simplesmente precisamos render louvores e graças e glórias a Ele. Meu amado, eu não sei se você considera uma desordem o tempo que você está vivendo. Mas o Deus que colocou ordem no caos, nas duas vezes que se deparou com ele, ele continua colocando ordem quando alguém se entrega em suas mãos. Esse Deus continua trazendo ordem na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa vida sentimental, na nossa vida corporativa, enfim, todas as áreas da nossa vida, esse Deus, ele continua trazendo ordem. Nós precisamos estar abertos para o trabalhar dele. Ele continua colocando ordem quando um povo que se chama pelo nome dele se volta em oração a fim de clamar por um milagre, se submetendo ao fato, de fato, ao trabalhar dele. E entendendo que o trabalhar dele não é um passe de mágica, mas que na maioria das vezes está sujeito a etapas, a processos. E pela sua palavra de ordem, o que nós precisamos ter a plena convicção é o que está lá em Filipenses 1:6. O apóstolo Paulo, ele estava certo disso, mas nós também precisamos estar certos. Diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava certo, mas a gente precisa fazer a nossa versão desse versículo, ou repetir, também crendo. Eu também estou certo. Nós precisamos sair do piloto automático, meus amados. A gente tem vivido um tempo de piloto automático. Nós precisamos colocar vida aos nossos momentos. Às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente já não reflete mais os nossos passos, aquilo que a gente está fazendo. E esse piloto automático, ele pode ser até religioso. Porque às vezes a gente pensa no piloto automático só para as coisas ruins, né? Então talvez o piloto automático também está na oração, na leitura da palavra, no vir para a igreja, sempre no piloto automático. Eu acostumei com a minha agenda, eu acostumei com a minha rotina. E nós precisamos dar vida aos nossos momentos com Deus. Quando a gente abrir a palavra do Senhor, a gente tem que abrir com reverência. Entendendo que é o Senhor ali por meio da palavra falar ao nosso coração. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler em todos os tempos na presença do autor. É o único livro. O livro da vida. Então, quando nós vamos abrir essa palavra, nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, fale comigo por meio dessa palavra. Eu quero receber a vida proveniente lá da leitura dessa palavra, da vivência dessa palavra. Nós precisamos valorizar o ajuntamento, meus amados. Porque é no meio deste ajuntamento, da unidade do corpo de Cristo, que Deus opera maravilhas para o bem desse corpo. Nós precisamos entender e crer piamente que o ajuntamento é projeto de Deus. Não é projeto do homem, não. Que é no ajuntamento que muitas coisas vão acontecer. Então, por isso que eu luto e meio que milito contra isso, para essa tendência do esfriamento do ajuntamento. A tecnologia, que é uma bênção, ela pode cooperar para isso. Ela pode cooperar para isso. Então, por isso que eu estou insistindo nessas questões do culto de semana, de ser somente presencial, da ceia ser somente a vivência comunitária. Porque, como eu disse na semana passada, eu entendo que isso foi um plano de emergência. Mas que nós já saímos desse plano de emergência. E se amanhã ficar novamente uma situação de calamidade, de emergência, nós vamos recorrer. Mas a igreja é sempre ajuntamento, é o corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa troca, o olho no olho. Por isso que nós estamos sempre, vamos fazer um culto de manhã, a celebração da ceia, um almoço. Não é simplesmente para comer, não. Comer, você come na sua casa. Mas é para a gente poder ter essa comunhão, participar desse ajuntamento, ter essa troca com o corpo de Cristo. Tem algo que nos falta que nós só vamos poder receber por meio da vida do nosso irmão. E nós precisamos insistir nessa vivência, a vivência do corpo de Cristo. Deus tem uma palavra, muitas vezes, para nós, na boca do irmão. Quantas vezes, numa conversa de corredor, numa coisa cotidiana, Deus fala comigo, por meio da vida do irmão, e às vezes ele nem sabe que ele está sendo boca de Deus ali naquele momento, para falar no meu coração. Nós precisamos valorizar o ajuntamento. Nós precisamos valorizar a família da fé. Assim como nós precisamos valorizar o exercício da vocação. Aquilo que o meu irmão faz é muito importante. Porque eu não sei fazer. E eu não fui chamado para fazer, então eu preciso valorizar. A minha honra vem por meio do meu irmão, que ele valoriza aquilo que eu faço. Mas não sou eu que tenho que dar a devida honra para o exercício da minha vocação. Na comunidade cristã, nós precisamos reconsiderar os outros superiores a nós mesmos. O problema está quando eu começo a olhar na comunidade e achar que aquilo que eu faço é mais importante do que aquilo que o outro faz. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele não fez uma pessoa e falou assim, ali está a concentração de todos os dons, de todos os talentos. Não. O Espírito concede a cada um conforme ele bem entende. Um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra, outro faz outra, e assim o corpo tem vida. Não se meta besta a fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, mas faça aquilo que você é chamado para fazer. O problema está que fala assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não fui chamado. Aí você fala, para que você foi chamado? Para nada. Espera aí, que chamado é esse? O Senhor te chamou para alguma coisa e você precisa de participar do projeto de Deus. Você precisa participar daquilo que Deus está fazendo, que Ele vai fazer sempre. Mas a questão é, você tem participado disso? Você tem se colocado à disposição? Lembre-se que o caos é a oportunidade para o agir de Deus em nossas vidas. Confiemos a Ele as nossas causas e nos alegremos na provisão do Deus que não desampara a todos aqueles que a Ele recorrem. E, meus amados, que nos alimentemos sempre da palavra. Que nos alimentemos sempre de Deus. Sabendo que o poder do Senhor é manifesto através dela, da palavra de Deus. Com a palavra, cessou o caos da terra. Com a palavra, cessou o caos que separava o homem de Deus. E com a palavra, o Senhor continua colocando ordem e cessando o caos em nossas vidas e que possamos contemplar e vivenciar essas situações. Ele é o Deus da ordem. Com a palavra hoje, Deus fala aos nossos corações e que tenhamos ouvidos para ouvi-lo. Entregue-se a Ele.